Poder pela Oração, E.M. Bonds, capítulo 8, Exemplos de Homens de Oração. O Bispo Wilson disse: as primeiras coisas que me impactaram no diário de Martin foram o espírito de oração, o tempo devotado aos deveres e seu fervor. Payson fez sulcos nas pranchas de madeira rígida em que seus joelhos se apoiavam com tanta frequência e por tanto tempo. Seu biógrafo disse: sua contínua insistência na oração, quaisquer que fosse a circunstância, é o fato mais notável da sua história, e isso serve para indicar o dever de todos os que queiram igualar essa distinção. As orações ardorosas, perseverantes, devem, sem dúvida, atribuir em grande medida seu afamado e quase ininterrupto sucesso. O Marquês de Rente, para quem Cristo era a maior preciosidade, pediu ao seu servo que o chamasse de suas devoções ao final de meia hora. Certa vez o servo viu um rosto por uma abertura. Estava marcada por tal santidade que sentia aversão da ideia de interrompê-la. Seus lábios deixavam-se, mas ele estava totalmente quieto. Esperou até que 3 horas se passaram e só depois o chamou. Quando ele se levantou da sua posição ajoelhada, disse que meia hora era pouco quando estava comungando com Cristo. Brainerd disse: adoro ficar a sós em minha cabana, pois ali posso passar muito tempo em oração. Brummel é famoso nas crônicas metodistas por sua santidade pessoal, por seu sucesso fantástico na pregação e também pela maravilhosa resposta de oração. Orava durante horas. Ele quase vivia de joelhos. Cumpria sua rotina como se fosse uma chama de fogo. O fogo era aceso pelo tempo em que passava orando. Era costumeiro passar até 4 horas em um único período de oração reclusa. O bispo Andrews passava quase 5 horas todos os dias em oração e momentos devocionais. Sir Havelock sempre passava as 2 primeiras horas de cada dia sós com Deus. Se o acampamento fosse marcado para 6 da manhã, levantava-se às 4. Kyrs levantava-se às 6 da manhã para garantir 1 hora e meia de estudo da Bíblia e oração, antes de conduzir um culto doméstico às 8:15. O sucesso do Dr. Judson na oração pode ser atribuído ao fato da devoção de muito tempo à oração. Ele diz na sua altura: arranje sua agenda, se possível, de modo que possa confortavelmente devotar 2 ou 3 horas todos os dias na meramente exercícios devocionais, mas ao próprio ato da oração em secreto da comunhão com Deus. Empenhe-se e afaste-se 7 vezes do dia dos afazeres para ficar na companhia de Deus e para levar a sua alma a Ele em retiro individual. Comece o dia levantando-se depois da meia-noite, dedicando-se a esta obra sagrada, também em tempo, no silêncio e na escuridão da noite. Os primeiros minutos da alvorada encontram-se na mesma obra. Que você seja visto fazendo as mesmas coisas às 9, às 12, às 15, às 18 e às 21. Seja resoluto quando este assunto. Faça todos os sacrifícios viáveis de manter tal rotina. Considere que o tempo é curto e que o negócio e os afazeres não devem ter permissão para roubá-lo de Deus. O impossível, orientações para fanáticos, é o que dizemos. Dr. Judson comoveu um império para Cristo e levantou a fundação do Reino de Deus com indestrutível granito no coração de Burma. Ele foi bem sucedido, um dos poucos homens que poderosamente estamparam a marca de Cristo no mundo. Muitos homens com muitos dons, genialidade, instrução que ele, não criaram tal impressão. Sua obra religiosa é como pegadas na areia, mas ele entalhou a sua obra nas pedras com um diamante. O segredo da sua profundidade e resistência encontra-se no fato de separar tempo para a oração. Manteve o ferro velho de tão incandescente habilidade de Deus, deu forma ao ferro como força duradoura. Nenhum homem pode fazer uma obra grande e duradoura para Deus se não for um homem de oração. E nenhum homem pode ser um homem de oração se não devotar muito tempo à oração. É verdade que a oração é simplesmente conformar-se ao hábito inoso e mecânico? Um desempenho pífio no qual fomos treinados? No qual fomos treinados até a submissão e a pequenez e a superficialidade sejam os elementos principais. É a verdadeira oração, como se pressupõe, pouco mais do que o fluxo indolente de sentimentalismo que ocorre languidamente ao longo de minutos ou de horas de cômodo devaneio? Canon Lindon continua: que respondam aquelas que realmente oram. Às vezes descrevemos a oração como um patriarca Jacó, como uma luta contra um poder invisível que, não raro, em nossas vidas sinceramente dedicadas a Deus, pode durar até altas horas da noite, ou mesmo até o começo do dia seguinte. Às vezes, refere-se à intercessão como Paulo, como uma grande luta conjunta. Quando oram, mantêm os olhos fixos no grande intercessor do Getsemane, nas gotas de sangue que caem no chão daquela agonia, a resignação do sacrifício. Ser inoportuno é a essência da oração bem-sucedida. Ser importuno não quer dizer viver em sonhos, mas em trabalho contínuo. É especialmente por meio da oração que o reino do céu sofre violência e o violento toma pela força. O falecido bispo Hamilton costumava dizer o seguinte: não é provável que um homem realize grandes coisas na oração e não comece olhando para ela à luz do trabalho que precisa de preparação e perseverança com toda a dedicação que empregamos nos assuntos que, em nossa opinião, são ao mesmo tempo os mais interessantes e necessários. Poder pela oração, E.M. Bontes.